ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Hoje é dia 11 de novembro de 2015. O céu está claro, com algumas nuvens. A temperatura é de 29 graus. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira. Calamidade. Juiz determina que Samarco arque com custos para garantir abastecimento de água em Governador Valadares, cidade atingida pela tragédia de Mariana. Rio Acima diz não. População se mobiliza contra a construção de barragem de dejetos da Vale, próxima ao centro da cidade. 10 anos de escola integrada, o programa da Rede Municipal de Educação de BH pode se tornar estadual, de secretária. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O governo de Minas desmente boato de que houve novo rompimento de barragem na cidade de Bento Rodrigues. Seria a barragem de Germano. Uma intervenção vai ser feita no dique desta barragem. Durante esse período será realizado um replanejamento das buscas e algumas famílias devem ser realocadas. O governo fez um apelo para que a população siga somente as orientações dos órgãos de segurança, evitando qualquer tipo de tumulto. O juiz da comarca de Governador Valadares publica sentença contra a empresa Samarco pelos danos causados ao município em função do derramamento de lama sobre o Rio Doce em decorrência do rompimento das duas barragens em Mariana. A Samarco deve fornecer 800 mil litros de água por dia para abastecer estabelecimentos de saúde, escolas, abrigos e corpo de bombeiros. 130 mil bombas de 50 litros por dia para cada um dos 130 mil domicílios da cidade. 80 carregamentos de caminhão-pipa, entre outras despesas, para garantir o abastecimento e a comunicação na cidade. A multa diária é de R$1 milhão, caso não haja o cumprimento da medida. Ontem, a Prefeitura de Governador Valadares decretou situação de calamidade pública em função da alta turbidez da água do Rio Doce. Hoje, o governador Fernando Pimentel acompanha a situação da cidade. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência no município de Mariana devido ao rompimento das barragens Fundão em Santarém. A medida facilita a liberação de recursos por parte do governo federal para as ações imediatas de ajuda aos desabrigados e reconstrução da região de Bento Rodrigues. No diário também há autorização do uso de máquinas doadas a outros municípios para auxiliar nos trabalhos de resgate e limpeza de Bento Rodrigues. Ainda nesta edição do Jornal UFMG, nós voltamos com mais informações relacionadas às barragens de Minas Gerais, mobilização dos moradores de Rio Acima contra a construção de uma barragem e também tem a coluna de meio ambiente em que o professor Marcos Poliano faz um disserta sobre esse acidente e faz um apelo para que novos não ocorram.
Educação.
O programa Escola Integrada completa 10 anos em Belo Horizonte e pode servir de inspiração para programa em âmbito estadual. A repórter Natália Andrade acompanhou na manhã de hoje um debate sobre a Escola Integral na Câmara de BH e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O programa Escola Integrada, que amplia o tempo de permanência dos estudantes de escolas públicas municipais para 9 horas diárias, pode servir de base para a criação de um projeto semelhante no Estado, segundo a secretária de Educação, Macaé Evaristo, que foi uma das idealizadoras da Escola Integrada, que completa 10 anos e atualmente conta com 2.093 monitores que trabalham no atendimento de 66 mil alunos em 172 escolas municipais, o que corresponde a 100% das escolas municipais de ensino fundamental em Belo Horizonte. O seminário 10 anos de escola integrada, que é coordenado pelo vereador Arnaldo Godoy, do PT, autor do projeto que estabelece essa modalidade de ensino na capital, discute as conquistas e desafios do programa. A secretária municipal de educação, Sueli Baliza, acredita que em 10 anos a escola integrada chegou muito próxima a seus objetivos, mas afirma que ainda existem desafios a se transpor, como o alto custo do programa.
Na verdade, hoje nós estamos aí com 65 mil estudantes, mas pelo o programa Escola Integrada, hoje ele faz parte, né, do programa BH Metas e Resultados da Prefeitura Municipal. Então, ainda é nosso objetivo chegar aos 90 mil estudantes. Mas nós estamos num momento aí de organização financeira, e aí nessa organização nós tivemos que desacelerar a ampliação. Mas a nossa meta é chegar pelo menos aos 90 mil estudantes da rede municipal de educação.
A gerente de educação integral, Arminda Oliveira...
Natália, só uma correção, a gente ouviu aí, foi a Arminda Oliveira e não a secretária Sueli Baliza. Só para a gente fazer uma correção para você poder continuar com as informações.
Pois é, Vinícius, a gerente de educação integral, Arminda Oliveira, que a gente ouviu agora, afirma que a escola já atingiu os objetivos do Plano Nacional de Educação, estando presente em todas as escolas municipais de educação fundamental, pedindo mais de 60% da participação dos alunos. E a secretária, Municipal de Educação, Sueli Baliza, que vai falar agora sobre os desafios a se transpor na escola integrada.
Um programa que realmente é caro, ele precisa de um envolvimento muito grande. As crianças ficam de 9 a 10 horas dentro da escola, elas têm de 3 a 5 refeições por dia, é um número muito grande de pessoas que precisam ter uma qualidade profissional muito grande. Então, são desafios de um grande programa que traz diariamente 65 mil alunos para dentro das escolas de Belo Horizonte.
Vinícius, e a escola integrada, além de manter os estudantes por mais tempo na escola, é uma forma de investir na socialização e no desenvolvimento dos alunos em áreas que não são muito trabalhadas na sala de aula, como a música, a dança e os esportes. A secretária estadual de Educação, Macaé Evaristo, afirma que o projeto é uma forma de mudar o ensino que tradicionalmente é machista e racista.
Eu acho que a escola integrada, quando ela, primeiro, né, ela traz no seu projeto a possibilidade dos estudantes conhecerem e vivenciarem diferentes experiências, eu vou dizer que formam a sensibilidade. Eu acho que formar a sensibilidade humana é a gente formar para o reconhecimento das diferenças e pelo respeito à humanidade que existe em cada um. Então, nesse sentido, eu acho que o programa, ele, ao acolher todas as crianças com muito cuidado, com muito carinho, mas principalmente com muito profissionalismo e engajamento, você dá uma demonstração de que é possível fazer educação para todos, efetiva, com qualidade.
O seminário terminou agora, meio de meia, mas volta amanhã no plenário Amintas de Barros, aqui na Câmara de BH, fica na Avenida dos Andradas. E Vinícius, mais cedo, teve uma manifestação de taxistas aqui na porta. Eles estão protestando contra o Uber, que eles consideram um tipo de transporte ilegal e clandestino. O trânsito na Avenida dos Andradas já foi liberado, mas eu volto mais tarde com mais informações. É com você.
Tá certo, Natália. Muito obrigado pelas informações.
De olho na cidade.
A UPA, unidade de pronto atendimento da Pampulha, está fechada nesta quarta-feira após a internação de um paciente com doença infectocontagiosa. Os pacientes foram transferidos para outras unidades. Não há informações sobre qual doença o paciente teria. Ele segue sendo submetido a exames e deve ser transferido para um hospital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que não há previsão para a liberação da unidade.
Atualidades.
As multas mais pesadas para quem obstruir estradas passam a valer a partir de hoje. O governo federal editou medida provisória que prevê a punição de R$ 5.746 para quem fechar rodovias em atos, como a greve dos caminhoneiros. A multa chega a R$ 19.154 para quem organiza os atos. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal nos trabalhos de desobstrução das vias. Aqui em Minas Gerais, não há nenhuma interdição por manifestação dos caminhoneiros. Todas as rodovias estão liberadas. Mais cedo a gente tinha aí dois pontos, um na 262 em Juatuba e outro na 040 em Conselheiro Lafayette. Um acidente aéreo matou dois executivos do Banco Bradesco e dois pilotos. A aeronave caiu na cidade de Guardamor, na região noroeste de Minas. Eles saíram de São Paulo com destino a Brasília. Segundo a Força Aérea Brasileira, o jatinho sumiu dos radares às 7h04 da noite de ontem.
Trânsito.
Bom, como nós já adiantamos anteriormente, não existe nenhum ponto de interdição nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Trânsito, portanto, tranquilo. Na Avenida do Contorno, com Andradas, ali no Floresta, o trânsito é lento no sentido centro. Trânsito intenso também na Avenida do Contorno, com Cristóvão Colombo, no sentido Afonso Pena. Agora, meio-dia 43, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem a coluna de meio ambiente falando sobre a tragédia em Mariana.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Política.
O PSDB divulgou nesta quarta uma nota pedindo o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, após as acusações de que Cunha teria contas na Suíça, cuja origem do dinheiro seria ilegal. Na nota, o PSDB reitera a posição em nota emitida em outubro, pedindo o afastamento do presidente da Câmara do cargo devido à gravidade das acusações. Cunha disse à CPI da Petrobras que não teria contas no exterior, mas o Ministério Público da Suíça informou, ao enviar documentos para o Brasil, comprovou a existência dessas contas. Agora, a argumentação de Eduardo Cunha é de que ele não seria o titular das contas, mas apenas o usufrutuário destas contas. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 688 de 2015, que transfere para o consumidor final o risco hidrológico pela falta de chuvas na geração de energia elétrica. O texto também prorroga contratos das usinas ou suas concessões para compensar os prejuízos de 2015 com geração menor de energia. Até a metade do ano, os prejuízos já somavam R$ 13 bilhões. Caso não chova, o custo vai ser repassado ao consumidor por meio das bandeiras tarifárias, como já vem ocorrendo. A matéria ainda precisa passar pelo Senado.
Meio ambiente.
Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, comenta a tragédia em Mariana e faz um apelo para que a fiscalização aumente e que novas tragédias do tipo não ocorram, devastando o meio ambiente e a vida de muitas pessoas.
Realmente lastimável que a gente esteja assistindo mais uma vez uma cena que já virou comum aqui no estado de Minas Gerais. A gente fica muito chocado, eu acho que as palavras certas, indignado, revoltado e, evidentemente, extremamente sofrido por termos visto tantas perdas. E aqui eu quero falar desde as perdas de vidas humanas, que foram todos aqueles que morreram, muitos jamais vão ser encontrados ali no meio daquela lama densa, todos aqueles que perderam os seus bens, seus patrimônios, existiam ali não só cidades, mas existiam propriedades rurais que foram invadidas, as terras todas daquela região. A gente teve perdas também da fauna, da flora, animais morreram naquela tragédia. E o que eu assusta absurdamente é a dimensão do dano, né? Quer dizer, nós estamos aí já quase uma semana do evento, até hoje, com essa lama descendo o rio desse, já chegando quase no mar, lá no Espírito Santo. Então, isso diz a irresponsabilidade de uma gestão ambiental como um todo, né? Porque o resultado, ele fala mais do que as tentativas de se argumentar qualquer coisa. Primeiro, a gente tem que entender que isso não foi uma fatalidade. Fatalidade seria se tivesse tido um tsunami, tivesse tido alguma coisa externa absurdamente exagerada, mas o processo foi absolutamente fruto um rompimento do barramento por causas ainda que a gente de todas não tão esclarecidas. Só tem uma ideia, saíram daquele rompimento 62 milhões de metros cúbicos de rejeito. É uma quantidade, né, que não dá nessa dimensão para todo mundo ter uma ideia. Então, você teve, para ter uma ideia, essa lama densa, porque existe essa lama comum de barro, né, que a gente vê às vezes na chuva, mas essa é uma lama densa, é quase uma larva, ela quase se assemelha a uma larva vulcânica, né? E ela vai devastando, alterando todos esses ecossistemas por onde ela passa. Quer dizer, tem perdas ali que foram irreparáveis, né? Irreversíveis, tanto do ponto de vista do ecossistema, quanto das vidas humanas. Então a gente vê, às vezes, as autoridades falando, não, recuperação ambiental, recuperação de dano, e as perdas que nós tivemos com as vidas e com todo esse patrimônio, isso nunca vai ser resgatado, não foi resgatado. E aí nós temos que verificar, só as consequências e atuar nas consequências, mas entender que uma tragédia dessa dimensão não tem uma causa específica. Isso é todo um conjunto de eventos que levaram a essa catástrofe. O que tem a ver com a fiscalização, monitoramento, licenciamento, de certa forma, até uma certa ganância, à medida que você vai fazendo barramentos cada vez mais altos, com dimensões gigantescas, e que, evidentemente, as forças de pressão, de controle, são muito mais complexas e difíceis. Em cima do lucro, se arrisca tudo. Isso é terrível, nós não existimos nenhum termo de contingência, ou seja, a barragem se rompeu, se não fosse alguns heróis anônimos aí da sociedade civil que saíssem gritando, telefonando e tal, ela teria uma dimensão muito maior. Eu falo o seguinte, eu acho que Mariana dói. Dói no coração de Minas, dói no coração do povo, porque tudo que Minas não quer, né, com certeza, isso vai ser uma cicatriz eterna na história ambiental do país, não só de Minas Gerais. Ela diz e fica como um alerta dessa gestão descomprometida com a vida e com o meio ambiente. É absurdo que, nesse momento, ainda se tente até vitimizar a empresa. Fala que a empresa foi vítima. Vítima foram todos aqueles que sofreram as perdas das vidas humanas, as perdas dos seus patrimônios, da sua história, da sua vida. É uma destruição de uma dimensão para além daquilo que é quantificável. E se tenta quantificar o que não pode ser quantificado. Se tenta dar uma dimensão daquilo que não tem. E aí se tenta amenizar como se fosse uma simples ferida que ela cicatrizasse por si mesma.
Você ouviu a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, coordenador do projeto Manauzão aqui da UFMG. Você pode ouvir a coluna de novo em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Em BH, o nível dos reservatórios de água continua em queda. O sistema Paraopeba recuou de 20,5% para 20,4% de ontem para hoje. Entre os reservatórios, Rio Manso caiu de 29,7% para 29,6%. Vargem das Flores passou de 18,8% para 18,7% e Serra Azul de 5,7% para 5,6%. Agora, 12:52, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos saber um pouco mais sobre a situação de outras barragens em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:53.
Por dentro da UFMG.
Terminam amanhã as inscrições para o vestibular. Terminam hoje, na verdade, as inscrições para o vestibular UFMG Habilidades Específicas. São 391 vagas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. O candidato precisa ter feito o Enem 2015, já que a prova vale como primeira etapa do processo seletivo, desse processo seletivo. Já a segunda etapa na UFMG está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2016. O valor da taxa é de R$ 170. As inscrições devem ser feitas somente pela internet no www.ufmg.br/copev até as 23h59 de hoje. Então, quem pretende fazer algum desses cursos que eu acabei de falar, artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro, tem somente até hoje para fazer as inscrições no vestibular UFMG Habilidades. Parques de Belo Horizonte vão ficar abertos até mais tarde. A partir deste mês e até o final do verão, ficam abertos de 8 da manhã até as 8 da noite os parques ecológico e do lazer no bairro Caiçara, Venceslau Firmino da Silva, Lagoa do Nado, Universitário, Ursulina de Andrade Melo, Elias Michel Fará e Cássia Heller na Pampulha, Pedro Machado na região oeste. A partir de dezembro, o Parque Municipal Américo René Janete também vai ter novo horário de funcionamento, das 6 da manhã às 15 para as 8 da noite. Mais informações no site da Prefeitura, que é o pbh.gov.br. Moradores de Rio Acima, na região metropolitana, fizeram protesto nesta terça contra projeto de construção de barragem de rejeitos próxima ao centro da cidade. Mais informações com Caio Santos.
Com quase 10 mil habitantes, a cidade de Rio Acima, na região metropolitana, protesta contra a possibilidade de construção de barragem de rejeitos 4 vezes maior que a de Fundão, que se rompeu na última quinta-feira em Mariana, na região central do estado. A cidade, com origem ligada à exploração do ouro e integrada à Associação do Circuito do Ouro, possui estradas não pavimentadas e trilhas marcadas por matas compostas por vegetação campestre e águas, sendo o turismo ecológico uma das principais atrações de Rio Acima. A construção da barragem aconteceria na região da Fazenda Velha, a 7 quilômetros do centro da cidade e 1 quilômetro do Rio das Velhas, região que passa por processo de tombamento como patrimônio histórico. A professora e secretária de Cultura de Rio Acima, Deise Fernandes Lima, conta que o processo de negociação com a mineradora Vale fez atrasar o processo de tombamento definitivo da região da Fazenda Velha.
E esse processo de tombamento, a Vale vem tentando fazer com que os conselhos não aprovem, né, o tombamento, porque eles pretendem fazer essa barragem. Ela é tombada provisoriamente. Então, o processo seria o tombamento definitivo, né, que aí eu guardaria a região. Então, eles não queriam que eu fizesse isso. Aí eu fiquei curioso porque eu fui saber porque a dimensão da coisa, eu não conhecia a região direitinho, o que eles pretendiam. E ninguém quer dormir com uma barragem de rejeito na cabeça, né? As pessoas começaram a acordar, a entender o que eu tinha falado esse tempo todo que eu fiquei lá.
De acordo com o laudo técnico do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sociocultural, parte da área já foi prejudicada pela ação humana, com resquícios de atividade de mineração recentes que descaracterizam porções do terreno, encontrando-se com solo exposto e alguns processos de erosão. Essa situação serviu de parâmetro para que o trecho não fosse incluído na proposta de limites para o tombamento, já que não mais possuía elementos paisagísticos e naturais para a proteção. A prefeitura nega que o processo de tombamento teria sido suspenso para dar continuidade às negociações com a mineradora para a construção da barragem. Ainda, segundo a prefeitura, mesmo que o município cedesse a área para a mineradora, com o tombamento provisório, a barragem não poderia ser construída. É o que explica o secretário de Meio Ambiente de Rio Acima, Henrique Machado.
Os ouvintes têm visto como é que foi lá em Bento Rodrigues, Mariana. E Bento Rodrigues estava mais distante da parede da barragem. Então imaginem acontecer a 1.000 metros do leito da Rio das Velhas e logo ali a 6.000 metros para a população praticamente toda do Rio Acima que vive na cidade. E logo depois, essa enxurrada de lama. Imaginem isso a 13 quilômetros, a velocidade que essa lama iria chegar à captação do Bela Fama. Raposos fica também bem do lado do Rio das Velhas, seria toda varrida.
Apesar da afirmação do secretário, a Prefeitura de Rio Acima enviou ofício para a Vale na última segunda-feira, comunicando que, após o acidente em Mariana, estavam suspensas todas as negociações referentes à área da Fazenda Velha, mantendo a área sob tombamento provisório. A carta, assinada pelo prefeito, ainda informa que a declaração de conformidade da prefeitura ao projeto de desenvolvimento Vargem Grande,
o município de Rio Acima, ele encaminhou ao conselho um pedido de tombamento provisório da chamada Fazenda Velha. Esse processo de tombamento, eu diria para você, nós estamos praticamente no início desse tombamento. Aquela, nós sabemos, é uma área pleiteada pela Vale, né? E, obviamente, que se a gente tomba, obviamente aquela área não vai poder ser criada ali, uma barragem de rejeito. Se o conselho entender que não é motivo justificável de tombar aquela área, não significa que viabilizou a barragem também, não?
Do qual a construção da barragem faz parte, se mantém revogada pelo município. Caso a barragem fosse construída, ela teria 180 metros de altura, equivalente a um prédio de 60 andares e capacidade de rejeitos equivalente a 37 lagoas da Pampulha. Depois da queda das barragens em Mariana, o receio é que um acidente possa acontecer na região e atingir, além de Rio Acima, outras cidades da região metropolitana através do Rio das Velhas. Essa é a análise do integrante do Movimento pelas Serras e Águas de Minas e do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Maria Tereza Carujo, mais conhecida como Teca.
Os ouvintes têm visto como é que foi lá em Bento Rodrigues, Mariana. E Bento Rodrigues estava mais distante da parede da barragem. Então imaginem acontecer a 1.000 metros do leito da Rio das Velhas e logo ali a 6.000 metros para a população praticamente toda do Rio Acima que vive na cidade. E logo depois essa enxurrada de lama. Imaginem isso a 13 quilômetros, a velocidade que essa lama iria chegar à captação do Bela Fama. Raposos fica também bem do lado do Rio das Velhas, seria toda varrida.
Procurada pela nossa reportagem, a Vale não confirmou um interesse na região. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente também não respondeu se a negociação para a construção existe e em que pé está. Sem certeza de que a região vai se transformar numa barragem ou se transformar em definitivo em patrimônio da cidade, os moradores de Rio Acima seguem realizando panfletagens e protestos. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Caio Santos.
Para além da tragédia de Mariana, a preocupação dos moradores de Rio Acima tem base em documentos oficiais. O relatório da FIAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, indica que existem mais de 40 barragens em Minas com risco de rompimento. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
O acidente em Bento Ribeiro chamou a atenção para a situação das barragens no estado. Segundo o inventário de barragens da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, são 735 estruturas cadastradas no Banco de Declarações Ambientais, sendo que dessas, 693 possuem estabilidade garantida pelo auditor, ou seja, teoricamente não apresentam risco. 13 não tiveram parecer definitivo pela falta de dados ou documentos e 29 não tiveram estabilidade garantida pelo auditor, ou seja, não se pode comprovar a estabilidade e existe a possibilidade de rompimentos caso reparos não sejam feitos. Dessas 42 que não foram aprovadas, 25 pertencem à Vale, que é uma das investidoras da Samarco, empresa responsável pelas barragens que romperam em Mariana. As barragens de mineradoras são estruturas de terra onde se acumulam rejeitos como lama e água, provenientes do processo de extração do minério. Os especialistas são unânimes em afirmar que toda barragem envolve riscos. A superintendente da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Dalci Ricas, cobra mais rigor nos laudos ambientais das barragens e afirma que a cobrança não deve recair sobre os órgãos de fiscalização, que estão sucateados.
Porque a primeira responsabilidade é da empresa. Se a empresa fiscal da barragem por qualquer finalidade, ela é responsável por construir uma barragem segura. E cabe ao poder público fazer o acompanhamento dessa segurança. Aí vem uma questão delicada, porque hoje, se o poder público, por exemplo, dos órgãos ambientais, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela está sendo ruim e preocupante, porque os órgãos ambientais estão cada vez mais sucateados, com perda de técnicos, com perda de infraestrutura. Então, não tem nem como cobrar, por exemplo, da Fundação Estadual do Meio Ambiente que ela responda.
Além disso, a superintendente acredita que assim que os riscos fossem detectados, a barragem deveria parar de operar até que os problemas estivessem resolvidos, o que evitaria acidentes como o que destruiu o distrito de Bento Ribeiro, em Mariana. E de acordo com o professor do Instituto de Geociências da UFMG e do GESTA, Observatório de Políticas Socioambientais, Clemens Lachevski, a cidade vai demorar a se recompor. Isso porque os dejetos que vazaram da barragem são de lama, e diferente do que acontece em enchentes de água, a lama não regride, e quando evapora, vira poeira.
Essa lama, né, tem muita força, destrói tudo no seu caminho, né, como vimos bem nos últimos dias, né, leva caras, casas, carros, né, e também destrói o vale inteiro onde a lama passa. O problema é que o lama fica, né, então nós temos não apenas um estrago temporário, né, que pode se recuperar rápido. Nesse caso, né, esse dano, né, vai mudar o meio ambiente nesse local para sempre. Porque a areia, né, não tem fertilidade, muda o relevo, e assim a recuperação natural é muito lenta.
Essa lama toda poderia ter uma destinação útil, segundo o professor do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, Evandro da Gama. Primeiramente, ele explica que a lama não é tóxica, mas que por ser mais densa que a água, ela impossibilita a respiração dos peixes e demais habitantes da fauna aquática. Portanto, os animais morrem asfixiados e não intoxicados. Ademais, o professor apresenta propostas do que fazer com os dejetos que são depositados nas barragens.
A sugestão é essa, que o Estado, junto com a indústria de mineração, potencialize o uso disso para infraestrutura. Você faz tijolo, faz telha, faz pavimento, faz estrada, faz um mundo de coisas, ao invés de estar esperando para tirar de novo para virar minério. Ou pode tirar de novo e virar minério, mas que faça agora. Comece a minerar as barragens agora. Não pode dar mais licença para ter mais barragens. Tem de tirar o que está lá dentro e transformar em produto para depois continuar. É um ciclo, né?
Até o fechamento da matéria, a Vale não se pronunciou sobre a situação das barragens que não foram aprovadas no inventário. Repórter Natália Andrade.
Agora 1h06. Antes da gente terminar aqui o Jornal UFMG, só dando uma atualização, que a Natália Andrade já tinha adiantado para a gente, os manifestantes, os taxistas, se deslocam para a cidade administrativa, eles vão pela Andrada, Silviano Brandão e Cristiano Machado, portanto, trânsito aí, quem for pegar alguma dessas vias, vão se preparar que vai ter bastante movimentação, já que são muitos taxistas, cerca de 500, que estão se deslocando aí, fazendo manifestação contra o Uber. Agora 1h07, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.